responsabilidade, nomeadamente de uma empresa, em classificar os documentos e já agora com critério. Portanto, a pergunta é começar a fazer a pergunta do outro lado antes de sermos nós a dar a resposta. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente este esclarecimento que ajudou, pelo menos na nossa, a aclarar aqui a nossa percepção sobre o assunto. Mas, de facto, aqui o que eu gostaria de perceber é, segundo esta metodologia que propõe, quer dizer, imaginemos, vai ser o gabinete de segurança a ter acesso a toda a documentação e a fazer esta avaliação, ou como é que nós, digamos, como é que está a pensar proceder nessa matéria?
Sr. Deputado, eu acho que não é necessário ter acesso aos documentos, basta ter acesso à forma como foi feita a credenciação. Ou seja, qual é que é o critério que foi utilizado? O critério obedece à lei? A pergunta que nós temos de fazer. A pergunta é, esta classificação de documentos que aqui está, vamos lá ver, eu por acaso queria dizer-lhes o seguinte, eu ainda não consegui encontrar, mas o erro é meu seguramente, ainda não consegui encontrar na lei uma classificação que nos é indicada como altamente confidencial. Eu ainda não conheço, essa ainda não tinha visto. Eventualmente existe e o erro é nosso e portanto acho que para termos isto bem fundamentado, talvez, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a questão central é sabermos responder e termos segurança nessa resposta se a entidade ou as entidades têm condições para classificarem documentos, para serem elas próprias a classificar documentos. Eu acho que a resposta é essa. Pronto. E, portanto, esta Comissão Parlamentar de Inquérito deve estar totalmente salvaguardada com as diligências que o Sr. Presidente considerar adequadas para garantir que aqueles documentos que chegam como classificados não podem ser classificados por aquelas entidades que não têm condições para os classificar. Não sou eu que digo, mas deve ser alguém que diga que tenha essa condição para dizer. Parece-me que é relevante.
A minha sugestão é que estes pedidos sejam feitos com a máxima urgência, ou seja, nós estamos a receber os documentos. Há muitos documentos já para analisar. Antes de passarmos àqueles documentos, que são os documentos que são classificados desta forma, que me pareceu a mim que deve ser analisada já agora tecnicamente, e não apenas na Comissão de Inquérito, de um ponto de vista mais político, a sugestão que eu faço é que, de uma forma muito rápida, estas duas entidades, uma que presta apoio à Assembleia da República e a outra que, digamos que é o especialista em Portugal na área da segurança, e neste caso da credenciação de documentos, nos possa dar a percepção sobre a normalidade deste processo de credenciação. Porque eu fiquei absolutamente surpreendido com o número que aqui está, eventualmente faz todo o sentido, e com algum tipo de classificação que aqui está. Acho que ter esta resposta parece-me que é uma boa forma de fundarmos melhor o nosso trabalho. Podemos avançar por aqui? Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, faz favor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, só para tentar eu próprio ficar esclarecido. Eles classificam os documentos com base num critério que não revelam. Ou revelam? Qual é o critério que usaram? E esse vai estar em apreciação, o critério que usaram, não é documento a documento. Cada um deles classificou os documentos com base num critério que nos envia. É esse critério que vai estar em apreciação jurídica e técnica.
Exatamente.
É rigorosamente isso.
É exatamente isso.
Estou esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Caso os documentos sejam considerados classificados, eu não tenho memória de, sinceramente, eu tenho memória de uma coisa. As entidades dizem sempre que os documentos são classificados. Sempre. Por defeito, são classificados. E normalmente, por defeito, a mesa diz que não são. Exceto raras exceções em que, de facto, se verifica que são. A minha pergunta, e mesmo esses critérios de confidencial, confidencial bem passado, confidencial bem passado, confidencial muito bem passado, nunca tivemos. Então é confidencial ou não é confidencial? Ou secreto, mas diferentes tipos de confidencialidade, podemos encarar tudo como confidencial. Mas a minha pergunta até é outra, se for confidencial, o que é que acontece? Vai para um software que tem marca d'água, certo? É isto que nós estamos a falar, é em terceiro disponibilizado de forma aberta aos senhores jornalistas no site da Arnet, ou ser disponibilizado só aos deputados e assessores que assinaram o compromisso e que têm o seu registro no acesso. É destas duas modalidades que estamos a falar. É só para clarificar que é que estamos a falar. Porque muitas vezes o que fazíamos, peço desculpa, era libertar esses documentos em com marca d'água, portanto tratá-los como confidenciais, libertando-os com marca d'água, que depois era retirada se a conclusão fosse que não eram confidenciais e faziam parte do espólio público da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós temos várias situações. Se for muito secreto, o acesso à informação é única e exclusivamente atribuída pelo Presidente da Assembleia. Se for informação secreta, é da autorização expressa da mesa. E nós estamos aqui com indicações de documentos, como por exemplo, altamente confidencial. A pergunta... Altamente confidencial. Então, a questão é, nós podemos, como é evidente, e a Comissão, e é por isso que aqui estamos a discutir isso, a Comissão é soberana para tomar uma decisão, uma deliberação no sentido de dizer, não, nós não achamos nada disto, achamos que é de outra forma. O que nós, nesta questão, até porque há segredos que têm a ver, seguramente, com a questão comercial, com a questão da empresa, nós devemos ter a segurança absoluta do ponto de vista da segurança jurídica daquilo que estamos a fazer. É por essa razão que eu faço esta proposta de duas entidades, uma que tem a ver com a área jurídica e outra que tem a ver com a área do funcionamento da segurança, para que nós possamos, deste ponto, estarmos absolutamente com a certeza absoluta de que estamos a cumprir todas as regras nesta questão. Mas a Comissão é soberana se entender fazer o seguinte. Eu parece-me que é mais avisado, até porque acho que o volume de documentos que aqui são classificados, me parece que necessitamos de saber exatamente qual é que foi o critério que foi utilizado. Até... Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, eu acho que, com o devido respeito pela proposta, e percebo a cautela do Sr. Presidente a querer salvaguardar tudo isto, mas eu acho que estamos a complicar. E estamos a complicar porque, primeiro, não tenho memória em comissões de inquérito anteriores que seguisse essa metodologia, que, portanto, pareceres externos que condicionam o nosso próprio funcionamento quando é o Parlamento soberano que aprova todas essas leis que nos autocondicionam. E, portanto, eu acho que há um histórico dentro do Parlamento, em comissões de inquérito anteriores, em tomadas de posição do próprio Presidente da Assembleia da República, que explicam, e a própria lei, qual é o sistema de classificação de documentos da República. E é relativamente a esse, apenas e só, que nós nos devemos vincular, porque senão vejamos. O que nós estamos a dizer é que vamos pedir dois pareceres a duas entidades ou organismos que não vão ver os documentos. Eles não vão ver os documentos, pelo que eu percebi da explicação do Sr. Presidente. Mas vão ter que dizer se o muito secreto, ou ultra secreto, ou hiper secreto, se cabe dentro das figuras que a lei prevê. Eu não sei, eu encontro aqui uma dificuldade nos termos, porque como é que uma entidade externa, um organismo externo ou interno dentro da Assembleia, que não vão ver os documentos, vão a seguir explicar se aquilo deve... Não, este que dizem que é muito secreto, afinal, cabe na figura que está na lei que se chama secreto. A denominação é outra. Eu acho que vamos atrasar o processo. Portanto, eu acho que era preferível, e deixo essa sugestão, que é, dentro daquilo que a lei permite ao Parlamento e à própria Comissão de Inquérito, somos nós e o Parlamento que temos que dizer se determinado documento deve ser desclassificado ou não, sendo que é a assunção da responsabilidade dos deputados. É para isso que a gente aqui está. É a minha sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Pergunte-se. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, sem querer prolongar demasiado esta discussão, faço uma proposta concreta que vai em contra da proposta que o Sr. Deputado Carneiro fez, que é, eu enfim, não sou jurista, segredo que tenha, que só possa ser revelado ao Presidente da Assembleia da República, acho que é segredo de Estado e pouco mais, e portanto merece um enquadramento, se a TAP ou se alguma entidade tem matéria de segredo de Estado, tem a obrigação de comunicar à Comissão de Inquérito que se trata de segredo de Estado. Caso contrário, estamos a falar de diferentes adjetivos e classificações usadas para impedir a libertação de documentos. E vamos saber o que é que estamos aqui a falar. A minha sugestão era pegarem todos os documentos confidencial, confidencial mais, plus, hiper, segredo, segredo mais, hiper, plus, e disponibilizá-los todos como confidenciais. E cada deputado pode aceder dentro do software que garante a confidencialidade. E depois, à medida que vamos avançando e que os deputados vão lendo e ficando a conhecer os documentos, aqueles que é óbvio que não são confidenciais, vamos discutindo entre nós, vamos propondo a sua desclassificação. E assim, os trabalhos podem começar, os documentos ficam disponibilizados e a Comissão decide sobre eles sem ficar dependente de considerações externas, que também não parece que seja a melhor opção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscritos sobre isto. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Bom, compreendendo as expectativas dos deputados que falaram e de alguma forma também concordando que não são, como já disse, as entidades que têm que determinar os critérios de confidencialidade, parece-me que a proposta que o Sr. Presidente apresentou ajuda à condução dos trabalhos e não parece que seja verdadeiramente um grande atraso na condução dos trabalhos, sinceramente. E, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista concorda com aquilo que o Sr. Presidente propôs. Julgo que, enfim, já houve várias formas, nas várias comissões de inquérito em que este processo das confidencialidades foram sendo dirimidos e com intervenções de entidades externas, Sr. Deputado Hugo Carneiro, muitas até, e portanto parece-me que esse modelo que foi apresentado vai ao encontro de assegurar serenidade no tratamento dos documentos e cautela em matérias que eventualmente possam ser relevantes para as entidades que estão que serão ouvidas e que os deputados analisarão os documentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Eu para tentar... Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu só ia propor se não podíamos fazer aqui um consenso, porque é perfeitamente possível juntarmos as duas propostas, mas pela sua cara vejo que era isso que queria dizer, por isso passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Eu sugeria, para tentarmos encontrar uma boa solução, o seguinte. Na próxima reunião teremos de ter um parecer sobre esta questão para que a nossa deliberação esteja uma deliberação absolutamente segura do ponto de vista jurídico. E, portanto, ou seja, os documentos estão a chegar e aqui acho que nós ganhamos com isto a credibilidade de estarmos a ser o mais cautelosos possíveis sobre as classificações que possam aqui estar. Eu sei, eu concordo, nós somos soberanos para fazer isso. Acho que todos nós somos responsáveis mais do que suficiente em relação a esta questão, mas eu acho que estarmos nesta questão bem fundados no ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico também não nos faz mal. E, portanto, a proposta que eu fazia era o seguinte: até à próxima reunião estaremos, com certeza, com o parecer que nos possa fundar em que esta situação seja absolutamente clara para todos. Os documentos estão a chegar, alguns deles, já agora, eu sei que vão ser entregues precisamente através de classificação desta forma. Aliás, a Assembleia da República não tem, por exemplo, um centro de registro para os documentos classificados. Não tem. Normalmente existem muitas outras organizações. E, portanto, nós também fazermos esta fundamentação não só nos vai seguramente assegurar a que toda a documentação é tratada da melhor maneira, como eventualmente até poderá ser uma razão para que nas próximas comissões de inquérito fique claro exatamente até que ponto é que podem vir algum tipo de classificações que nós não conhecemos. Portanto, eu faria esta proposta, na próxima reunião teremos de ter estes documentos e faremos uma deliberação sobre isso. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, boa tarde. Eu queria só esclarecer uma dúvida que eu pensava que não tinha e que agora afinal se calhar tenho. Admite-se a possibilidade de algum destes documentos não ser facultado aos deputados da Comissão de Inquérito? É que eu pensava que isso não era um problema, mas agora começo a admitir que pode...
É o fundo da questão.
Porque das duas uma, ou os documentos vão ser disponibilizados aos deputados da Comissão de Inquérito, e eu só conheço duas maneiras, é de uma forma aberta ou de uma forma criptada, porque é através da encriptação e do software que existe para isso que temos acesso. E eu não conheço outra forma dos deputados da Comissão de Inquérito terem acesso. Portanto, eu julgo que nós podemos fazer semáforos, fazer tabelas e classificações diversas. Mas não vejo uma terceira modalidade para o acesso aos documentos, a não ser que é